A partir do Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, neste 23 de agosto. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde, ao microfone João Santa Rita, na técnica está o Rob McLean, na produção está o Jaime Faria. Vamos começar com os títulos desta emissão. Arranca amanhã a campanha eleitoral em Moçambique para as eleições de 9 de outubro. O presidente de Cabo Verde reconhece falhas no caso dos salários da primeira-dama. Diz que os valores foram repostos, mas há uma campanha de diabolização das pessoas. Novos membros do governo da Guiné-Bissau tomam posse. Joe Biden pede a Benjamin Netanyahu que retire tropas da fronteira entre o Egito e Gaza. Estados Unidos dizem que partes em conflito no Sudão aceitaram permitir ajuda humanitária. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com, estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, a morada é Voa Português. Para contactos, podem inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é mais um, 202-251-9466. Vamos já de imediato para as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao chefe do governo israelita, Benjamin Netanyahu, para retirar as forças israelitas que ocupam agora a zona da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Isto como parte de negociações para um cessar-fogo, disse o portal de notícias Axios. Uma entidade oficial israelita foi citada como dedo dito que Netanyahu aceitou parcialmente esse pedido. Notícias dizem que o Hamas quer a retirada das tropas israelitas dessa zona e de um outro corredor no centro do território antes de aceitar um cessar-fogo. A Casa Branca disse que as negociações no Cairo, destinadas a alcançar um cessar-fogo em Gaza, foram construtivas, com alguns progressos alcançados, e todas as partes precisam agora de se unir para trabalhar na implementação de um acordo já apresentado. Porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os militantes do Hamas deveriam participar nas negociações, que na quinta-feira incluíram negociadores de Israel, dos Estados Unidos, do Egito e do Catar. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, pediu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que se envolva em negociações com a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia e ofereceu-se para agir como medianeiro. Na primeira visita de um primeiro-ministro indiano na história moderna da Ucrânia, ocorre num momento volátil da guerra lançada pela Rússia em 2022, com Moscou obter ganhos lentos no leste da Ucrânia, enquanto Kiev pressiona uma incursão transfronteiriça na zona de Kursk. Modi esteve em Moscou no mês passado, onde apelou à paz e abraçou o presidente russo Vladimir Putin, irritando a Ucrânia, onde um ataque com mísseis russos atingiu um hospital infantil no mesmo dia. Modi disse que Kiev, que o caminho para a resolução do conflito só pode ser encontrado através do diálogo e diplomacia, acrescentando que ambos os lados devem sentar-se para encontrar uma saída para a crise. O chefe do governo indiano disse estar pronto a participar pessoalmente e como amigo da mediação. Os Estados Unidos impuseram sanções na sexta-feira a mais de 400 entidades e indivíduos por apoiarem o esforço de guerra na Rússia e na Ucrânia, disse o Departamento de Estado, incluindo empresas chinesas que as autoridades americanas acreditam estarem a apoiar Moscovo. A Embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. As forças de segurança russas entraram numa prisão na região de Volgogrado para libertar reféns apreendidos por presos armados com facas que se identificaram como militantes do Estado Islâmico. Notícias dizem que pelo menos um dos quatro sequestradores foi morto. Mediadores liderados pelos Estados Unidos disseram na sexta-feira que obtiveram garantias das partes beligerantes no Sudão, nas conversações em Genebra, que irão melhorar o acesso à ajuda humanitária, mas que a ausência do exército sudanês nas negociações dificultou o progresso nas negociações. Ao longo de 10 dias de conversações, um novo grupo de mediadores, incluindo a Arábia Saudita, o Egito e os Emirados Árabes Unidos, tentou negociar mais ajuda e proteção para os civis que enfrentam a fome, a deslocação em massa e a propagação de doenças após 16 meses de guerra entre o exército e as forças de apoio rápido paramilitares. Vamos agora para as nossas reportagens. Em Moçambique, arranca amanhã, 24 de agosto, a campanha eleitoral para as 7ª eleições gerais e 4ª provinciais, que se realizam a 9 de outubro. Concorrem 4 candidatos à presidência da República, 35 partidos ao Parlamento e às assembleias provinciais, num universo de pouco mais de 17 milhões de eleitores. Ana Guedes.
Tal como em 2023, a cidade da Beira, capital provincial Sofala, vai testemunhar o lançamento da campanha eleitoral da Frelimo, partido no poder e do Movimento Democrático Moçambique, a terceira maior força política do país, partidos que suportam as corridas eleitorais de Daniel Chapo e de Lutero Simango à presidente da República, respectivamente. A província é um dos maiores campos políticos do país historicamente hostil à Frelimo. Filipe Nius, na qualidade de presidente da Frelimo, deverá lançar oficialmente a campanha do partido, enquanto Lutero Simango, o presidente do MDM, deverá fazê-lo para o seu partido. A Renamo, o maior partido da oposição, vai lançar a sua maratona na cidade de Kilimane, na capital da província da Zambésia. Refira-se que foi em Kilimane, cidade gerida pelo maior partido da oposição, que a Renamo lançou a campanha eleitoral em 2019. Desconhece-se o presidente da Renamo, Ossuf Momato, fará a abertura da campanha eleitoral. Já o candidato independente, Venâncio Mondlane, cuja candidatura à presidência da República é suportada pelo partido Podemos, após a exclusão política da coligação Aliança Democrática, o CAD, vai iniciar a sua campanha eleitoral na autarquia da Matola, província de Maputo. Recorde-se que, além da presidência da República, estarão também em disputa 250 lugares da Assembleia da República e a governação de 10 províncias, exceto Maputo Cidade, com estatuto especial.
Era a Ana Guedes. Ainda em Moçambique, analistas económicos e políticos dizem que a combinação de fatores políticos relativos ao momento eleitoral e a situação de insegurança na província de Cabo Delgado estão a contribuir grandemente para a retração do investimento direto estrangeiro num país que não tem conseguido diversificar a sua economia. O volume de investimento direto estrangeiro reduziu em 10,6% no primeiro trimestre de 2024. O Ramos Miguel explica agora as causas dessa redução.
O analista político Fernando Lima diz que dois fatores fundamentais concorrem para esta situação.
Estamos a falar de investimento recente, nós estamos no ano eleitoral e, portanto, há muitos investidores que estão à espera do que vai acontecer em outubro para tomarem as suas decisões, incluindo na indústria extrativa.
E, de um modo geral, como é que a situação se apresenta?
Temos uma situação que o país, conjunturalmente, não tem estado bem nos últimos anos, pelos motivos que todos conhecemos, ou seja, todas estas renegociações de dívida externa têm acontecido nos últimos meses e, portanto, isto demora algum tempo para se ganhar, vamos dizer, velocidade nos mercados internacionais.
E aqui aponta-se também o fato de que o próprio acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, só aconteceu há 2 anos. O que reforça a ideia de que o país não estava bem.
É natural que isso tenha ressentido. Por outro lado, ainda em relação à indústria extrativa, como há um foco muito grande numa província apenas, e dada a situação também de violência nessa província, houve uma grande retração do investimento e, como isso tinha um peso muito grande no investimento externo, havendo uma retração desse mesmo investimento, isso reflete depois nas contas globais.
E temos também uma situação em que algumas multinacionais, como a ExxonMobil, demoram a tomar a decisão final sobre o projeto na área cota da Bacia do Rovuma.
A ExxonMobil esteve a refazer todo o seu projeto tecnológico, portanto, transformou as duas fábricas de liquefação de gás iniciais em unidades menores e com maior aproveitamento em termos de gases poluentes para a atmosfera. Isto, portanto, atrasou de algum modo o projeto, ou se quisermos dizer, atrasou.
Por certo, o analista João Feijó diz que isso é verdade, mas a grande dificuldade que a ExxonMobil tem é relativa à mobilização de fundos para a retomada do seu projeto em Cabo Delgado, porque a questão da segurança está estabilizada.
O problema agora são os financiadores, porque a Total não tem estes 24 mil milhões de dólares para investir. Eles têm que buscar esse dinheiro a fundos de investimento. E esses fundos de investimento pertencem a vários estados europeus, fundos de pensões, que não são colocados num banco a render juros, portanto, são investidos nestes grandes negócios, com taxas de juros mais atrativas. Só que os fundos de pensões hoje estão a desconfiar da situação, porque têm analistas que estão no terreno a analisar o risco, e o risco é muito grande, porque o Estado ainda não se reimplementou, porque ainda não foram atacadas as raízes do conflito.
Para analistas, esta situação é agravada pelo fato de que o país não ter conseguido diversificar a sua economia, sendo baseada fundamentalmente na indústria extrativa, o que faz com que fique fortemente dependente do capital proveniente deste setor, de acordo com o analista João Mosca.
Isto representa que o governo de Moçambique ficará ainda mais fortemente dependente desse capital e, portanto, as opções alternativas de soberania económica e política também reduzem-se significativamente.
Isso é culpa do governo de Dia, diz o analista Fernando Lima.
O governo não tem encontrado essas mesmas alternativas de diversificação do país, e isso é lhes apontado pelas próprias instituições internacionais.
Entretanto, o governo, a voz do ministro da Indústria e Comércio, diz que esforços para a diversificação da economia estão a ser feitos, apostando fundamentalmente no setor da agricultura e energia, entre outros, virados para a exportação. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos agora para outro país lusófono. Vamos para Cabo Verde. Os ouvintes da Voz da América têm acompanhado o chamado caso dos salários da primeira-dama de Cabo Verde, que a Inspeção-Geral das Finanças considerou terem sido pagos sem base legal e de forma irregular. Uma semana depois da revelação da auditoria pedida pela Presidência da República, o chefe de Estado revelou hoje que os valores já foram repostos, reconheceu que o órgão errou, mas disse haver uma campanha de diabolização e de tentativa de assassinato de caráter. Álvaro Lugero de Andrade.
Antes mesmo do pronunciamento dos tribunais, já foi feita a devolução na íntegra aos cofres do Estado do montante recebido a título de remunerações à senhora primeira-dama, revelou José Maria Neves na comunicação ao país, na qual voltou a explicar a decisão da Presidência da República em pagar honorários a Débora Carvalho e o seu posicionamento quando a polémica foi despoletada. O chefe de Estado afirmou haver um ponto que desejo sublinhar. E cito, nas ações da Presidência da República não houve em momento algum, e nem poderia ter havido, nenhum laivo de má-fé, desejo de ludibriar, muito menos o propósito de produzir benefícios injustificados para si ou para terceiros. Fim de citação. José Maria Deves diz que, concretamente, no que se refere à definição das compensações à Primeira-Dama, cito, tudo foi feito com transparência e no convencimento de que, no âmbito da lealdade e cooperação institucionais, o necessário e completo quadro legal seria produzido com celeridade. Fim de citação. Neves explicou ainda que todas as articulações foram feitas com o governo, foi elaborado e submetido uma proposta de nova lei orgânica, bem como criadas as condições necessárias no plano orçamental para tal. Numa leitura política da polémica, o chefe de Estado cabo-verdiano afirmou, cito, estamos num momento que exige serenidade e discernimento para que se possa entender os dados do problema. Fim de citação. Nesta nossa sociedade pequena e de inter-reconhecimento, por via de regra, julgamos e condenamos com rapidez, sem dominar todos os dados e, no caso concreto, sob o efeito de uma intensa campanha de politização de procura de ganhos para agendas não declaradas e, pior ainda, de diabolização de pessoas e tentativas de assassinato de caráter, disse José Maria Neves. Ele afirmou que, no concernente às demais questões que têm estado sob escrutínio, importa aguardar o pronunciamento do Tribunal de Contas e que todas as medidas que tiverem de ser tomadas serão tomadas. Na terça-feira, o Governo, através do Ministério das Finanças, pediu à Presidência da República que assuma as suas responsabilidades por ter pago salários à margem da lei.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. O Presidente da República conferiu hoje posse a 9 membros do Governo e seus conselheiros. Desejou sucesso a todos, mas avisou que não se trata de oportunidade para enriquecimento. Ele também refutou que tenha mandado impedir a Presidente do Sindicato de Jornalistas de cobrir atos do Governo, Ana Guedes.
No seu discurso, Mário Sissoko embalou, avisou aos empossados de que desempenhar estas funções não é uma oportunidade para se enriquecerem, mas sim se contentarem com os seus salários. Até posso ficar sozinho, mas ninguém tem o direito de tomar o que é do Estado. O dia em que as eleições presidenciais forem marcadas, posso não me recandidatar e estou disponível para isso. Até ao momento, não pedi apoio de ninguém nem de um partido político para o meu segundo mandato, afirmou Mário Sissoko em Palô. Na sua intervenção, ele pediu que o governo desse mais atenção aos ministérios dos combatentes da liberdade, da pátria e da comunicação social. No caso dos jornalistas, exortou o ministro a ajudar na organização da classe através do sindicato ou ordem, porque ninguém pode pegar num simples telefone e já é considerado jornalista. Quanto à revelação da presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social, Inter Baldé, que ontem denunciou ter sido impedida de cobrir atos do governo por ordem do presidente da República, Embaló refutou a acusação. Entretanto, o sindicato tem acusado o presidente de perseguir e ofender jornalistas e pedir um boicote às atividades de Sissoko Embaló. Esta remodelação governamental acontece exatamente 8 meses após a posse do governo de iniciativa presidencial, depois da dissolução do Parlamento, 4 de dezembro de 2023.
Ana Guedes com essa notícia da Guiné-Bissau. E agora temos aqui uma notícia de Angola. Estados Unidos, Congo, o primeiro carregamento de cobre da República Democrática do Congo, com destino aos Estados Unidos, deixou já o porto do Lobito, em Angola, anunciou a companhia Trafigura, que faz parte do consórcio que controla o Lobito Atlantic Railway, LAR, na sigla inglês. O carregamento está a caminho do porto de Baltimore, no estado de Maryland, aqui nos Estados Unidos, depois de ter chegado ao Lobito no passado dia 19, e segue-se a outros carregamentos já anteriormente feitos para a Europa e Ásia. A Trafigura disse que a viagem de 6 dias de Kolwezi, na República Democrática do Congo, para o Lobito, demonstra que o corredor é a rota ocidental eficiente disponível para os minerais e metais produzidos no chamado Copper Belt da República Democrática do Congo. A Lobito Atlântico Railway é uma joint venture integrada pela companhia Trafigura, a Mota-Engil de Portugal e a operadora de caminhos de ferro Vecturis. Os Estados Unidos prometeram 250 milhões de dólares para apoiar o corredor do Lobito. Terminou ontem a convenção do Partido Democrata e Kamala Harris aceitou formalmente ser candidata à presidência. No seu discurso, ela apresentou a sua visão para o país, comparou o seu historial com o do rival republicano, o ex-presidente Donald Trump. Patsy Widakuswara, da Voz da América, fez a reportagem aqui apresentada pela Ana Guedes. What about us? What about all the times you said you had the answer?
As atuações musicais fascinantes durante a noite final da Convenção Nacional Democrata incluíram Pink e o grupo The Chicks. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam? Mas Kamala Harris foi a estrela da noite. On behalf of
everyone, em nome de todos aqueles cuja história só poderia ser escrita na maior nação da Terra, aceito a nomeação para presidente dos Estados Unidos da América.
Harris contou a sua história de vida, conectando-se com as experiências dos eleitores da classe média.
Estamos a traçar um novo caminho a seguir, rumo a um futuro com uma classe média forte e em crescimento, porque sabemos que uma classe média forte sempre foi fundamental para o sucesso da América e construir essa classe média será um objetivo que vai definir a minha presidência.
Ela destacou o seu historial como ex-procuradora. Alinhada à estratégia do seu partido para contrastar com o candidato republicano Donald Trump, que foi condenado em tribunal. E tal como muitos outros oradores, ela alertou para o projeto 2025, uma iniciativa que delineia políticas de extrema-direita ligadas a Trump. O ex-presidente nega.
E sabemos como seria um segundo mandato de Trump. Está tudo exposto no projeto 2025, escrito pelos seus conselheiros mais próximos. E a sua soma total é puxar o nosso país de volta ao passado. Mas América, nós não vamos regredir.
Dentro da convenção eram um só aplausos. Fora, manifestações pró-Palestina aconteceram todos os dias. Os protestos não influenciaram a posição de Harris em relação a Gaza, embora tenha sublinhado a importância da proteção e da ajuda aos palestinianos, reafirmou o apoio à segurança de Israel. Ela apelou a cessar fogo imediato e a um caminho para a solução de dois Estados. Gaza é a única área de desacordo dos democratas. Dos cerca de 4.700 delegados, 30 delegados não comprometidos deixaram os seus votos em suspenso, exigindo que os Estados Unidos parem de armar Israel. O discurso de Harris à nação ocorreu apenas um mês depois de o presidente Joe Biden ter anunciado que não se iria recandidatar.
Joe, estou muito grata. O teu historial é extraordinário, como a história mostrará. E o teu caráter é inspirador. E o Doug e eu adoramos-te a ti e a Jill e estamos eternamente gratos a ambos.
Enquanto Harris discursava, Trump procurou recuperar a atenção visitando a fronteira Estados Unidos-México. Mas nada diminuiu o entusiasmo dos delegados.
Ela está a preparar-nos para o futuro, um futuro pelo qual esperávamos, um futuro que realmente representa todos neste país. E estamos exultantes porque a bruxa má está a morrer e estamos a avançar para uma vida boa.
Kamala explicou exatamente o que está em causa para este país e estamos todos a hastear a bandeira americana. Todos nós temos os Estados Unidos e isso tem uma razão, porque esta é uma luta para este país.
O companheiro de campanha, Tim Walz, juntou-se a Harris no palco para encerrar a convenção quando faltavam apenas 75 dias para a eleição.
As Nações Unidas afirmam que estão a trabalhar com governos e autoridades de saúde em África para conter o surto de Mpox no continente. Columbus Mavunga relata de Harare, no Zimbábue, onde está a decorrer o rastreio em todos os portos de entrada do país. A reportagem é apresentada pelo Álvaro Lugero de Andrade.
Num comunicado divulgado de quinta-feira, a diretora regional do Fundo das Nações Unidas para a Infância, para a África Oriental e Austral, Edliva Kadili, disse que mais de 200 casos confirmados foram detectados em 5 países, Burundi, Quênia, Ruanda, África do Sul e Uganda. Francis Kazolo, diretor e chefe da OMS na União Africana e na Comissão Económica das Nações Unidas para a África, resumiu a situação da varíola M no continente.
A nossa colaboração tem sido fundamental para melhorar a vigilância, a capacidade laboratorial e a implantação eficaz da capacidade técnica nos países. Juntos estamos a fazer progresso em diversas áreas afetadas, mas ainda há muito a ser feito. É imperativo que permaneçamos vigilantes e proativos nos nossos esforços para combater a Mpox. Isto significa não só dar resposta às necessidades imediatas, mas também investir em estratégias de longo prazo que construirão sistemas de saúde resilientes, capazes de resistir a futuros surtos e choques.
Na semana passada, a OMS declarou a varíola M uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, na sequência de um aumento da doença na República Democrática do Congo e no número crescente de outros países africanos. O Botswana e o Zimbábue são alguns dos países que estão agora a fazer o rastreio da varíola M depois do seu vizinho, África do Sul, ter registrado 3 mortes causadas pela nova estirpe. Douglas Mombashora, ministro da Saúde do Zimbábue, disse que, porque as pessoas vão e vêm como querem, o governo quer minimizar os casos da doença no seu país. Daí o rastreio estar a ser feito em todos os portos de entrada. Norma Matara, dos Médicos pelos Direitos Humanos do Zimbábue, afirma que, dado o fraco sistema de saúde no país, manter a varíola M afastada é melhor do que tentar contê-la após o aparecimento de casos.
Isso economiza muito dinheiro para o país, porque o tratamento é sempre caro. Também nos evita restrições desnecessárias de bloqueio de movimentos e assim por diante, como vimos com a Covid-19. No momento, não registramos nenhum caso de Mpox, a varíola M. Portanto, a partir de agora, não há necessidade de pânico. Só precisamos de aumentar a nossa vigilância sanitária, para que qualquer pessoa com sintomas possa ser isolada e rastreada e qualquer caso possa ser facilmente identificado para minimizar a propagação de vírus no país.
Além de erupções cutâneas, outros sintomas da infecção viral podem incluir lesões, dores musculares e inchaço nos gânglios linfáticos. A maioria das pessoas recupera-se totalmente, mas algumas ficam muito doentes e morrem. Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, as competições pan-africanas de clubes, porque este fim de semana várias equipas de Angola e de Moçambique estão em ação. Vamos começar com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da África. Amanhã, Sagrada Esperança de Angola, com esperança de eliminar o Santo Luís Sand das Ilhas Maurícias. Na primeira mão, Sagrada Esperança ganhou por 1-0. No domingo, o Ferroviário da Beira de Moçambique recebe os Andorinhas Swallows de Eswatini, e Ferroviário da Beira vai ter que pôr o pé no acelerador. Perdeu na primeira mão por 1-0, vai ter que marcar para ganhar, caso contrário, bye-bye. Já na Taça das Confederações, temos um jogo que muitos dizem não se deveria realizar. Black Bulls de Moçambique defronta o Alizé Faure das Comoras, que de forte não tem nada. Na primeira mão apanhou que basada monumental, 7-0. O treinador do Black Bulls é o português Hélder Duarte.
O facto de nós termos vencido por uma vantagem confortável facilita-nos um bocadinho a vida, porque vai dar a oportunidade a outros de se mostrarem e também jogarem. O 11 vai ser todo diferente. Pode-se ver o mesmo espírito e a mesma entrega e a mesma dedicação que nós temos em todos os jogos.
Era Hélder Duarte, treinador do Black Bulls, 7-0. Como ele diz, ajuda um bocadinho. Ora bem, quem também tem um resultado que ajuda um bocadinho é o bravo do Maqui de Angola, da Huila, que na primeira mão bateu o Coastal Union da Tanzânia por 3-0. A equipa de Angola tem estado a treinar esta semana em relva sintética, já que o jogo de segunda mão vai ter esse tipo de terreno, o que preocupa o treinador Mário Soares. Soares disse que as eliminatórias são disputadas em duas mãos e, portanto, não se pode dizer que a eliminatória está a ganha. É verdade, mas 3-0, como diria o Hélder Duarte, ajuda um bocadinho. Já o Clube Desportivo da Lunda Sul recebe o El Gecko Plus de Madagascar. Este vai ser renhido. Na primeira mão, empatam um golo. E do futebol africano, vamos para a Europa, para Portugal, onde hoje o atual campeão, o Sporting, está no campo do Farense. Sporting a pensar no próximo jogo, que é com o Porto, mas Ruben Amorim, o treinador, diz que, para já, não pensa nisso.
Já disse muitas vezes, a melhor maneira de preparar o próximo jogo é ganhando este. Este é o principal, vale 3 pontos, como o outro a seguir, a melhor equipa vai jogar e vamos ter muitas dificuldades para vencer o Farense.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. O Porto recebe o Rio Ave, o Benfica, o Estrela da Amadora. Na vizinha Espanha, Kylian Mbappé faz a sua estreia no campo da sua equipa. O Real Madrid começou mal o campeonato, empatando com o Mallorca. Barcelona tem jogo difícil, recebe o Atlético Bilbao. No Atlético Bilbao está lá um jogador da seleção espanhola que o Barcelona queria, mas que não tem dinheiro para comprar. Iñaki Williams, vai fazer a vida cara ao Barça. Aqui Washington, voz da América, ao microfone João Santa Rita. Neste momento aqui na capital americana, 13h58. Portanto, temos à nossa frente ainda cerca de um minuto. Dá para recapitular notícias. O presidente dos Estados Unidos pediu ao chefe do governo israelita, Benjamin Netanyahu, para retirar as forças israelitas que ocupam agora a zona da fronteira da faixa de Gaza com o Egito, como parte de negociações para um cessar-fogo. Disse o portal de notícias Axios, uma entidade oficial israelita, disse que Netanyahu aceitou parcialmente esse pedido. Notícias dizem que o Hamas quer a retirada das tropas israelitas dessa zona e de um outro corredor no centro do território antes de aceitar um cessar-fogo. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está na Ucrânia, onde pediu ao presidente Volodymyr Zelensky que se envolva em negociações com a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. Ele ofereceu-se para agir como medianeiro. Modi disse que em Kiev que o caminho para a resolução do conflito só pode ser encontrado através do diálogo e da diplomacia, acrescentando que ambos os lados devem juntar-se para encontrar uma saída para a crise, e o chefe do governo indiano disse estar pronto para participar pessoalmente e como amigo na mediação.
As forças de segurança russas entraram numa prisão na região de Volgogrado para libertar reféns apreendidos por presos armados com facas que se identificaram como militantes do Estado Islâmico. Notícias dizem que pelo menos um dos quatro sequestradores foram mortos. Pronto, eu vou-me despedir, desejando a todos os ouvintes um bom fim de semana e continuem sempre a ouvir a Voz da América.